Fala, doutor.
Casos de uma hepatite misteriosa identificada na Europa entre crianças, que provocou a necessidade de transplante dias após os primeiros sintomas, alertam para que pais prestem atenção a esta doença. Hoje nós conversamos sobre as hepatites e sobre estes casos específicos com o Dr. Victor Costa Júnior, do Hospital Pequeno Príncipe. Ele que é vice-diretor técnico do hospital e também infectopediatra. Doutor, como o Brasil pode ser impactado pela chamada hepatite misteriosa que está acometendo aí crianças pelo mundo?
A gente ainda precisa ter algumas informações referentes a qual o potencial agente etiológico dessa hepatite. A gente sabe que os vírus, eles têm uma taxa de transmissibilidade muito alta e a gente espera que a gente possa ter logo uma identificação etiológica mais assertiva para que a gente possa tomar as medidas necessárias para prevenção e evitar que esse tipo de doença venha para o nosso país. Mas é um dado preocupante. A gente sabe que o fígado é um importante órgão na coagulação no nosso organismo e que quadros graves de hepatite podem culminar com risco de vida, sangramento e falência do fígado. Então, a gente ainda é carente de algumas informações referentes à etiologia para que a gente possa se prevenir com relação à maneira mais adequada de evitar um contágio por esse agente etiológico que a gente ainda precisa caracterizar melhor.
Doutor, e por enquanto, quais os tipos de hepatites causadas por vírus que a gente já conhece?
Então, nós temos como hepatites virais, nós temos a hepatite causada pelo vírus A, pelo vírus B, pelo vírus C, pelo vírus D, pelo vírus E, pelo vírus TT e pelo vírus G. Então, esses seriam os vírus considerados hepatotrópicos, ou seja, que tem o fígado como principal foco de infecção e que são aí as mais comuns na literatura médica hoje.
E como esses tipos de hepatites podem ser diagnosticados?
O sintoma mais clássico da hepatite é a icterícia, então a criança fica um pouco mais amarela, mas a criança pode ter dor abdominal, pode ter fadiga, pode ter febre, pode ter acolia fecal, então ficar com as fezes mais esbranquiçadas, pode ter às vezes a conjuntiva do olho mais avermelhada e também a esclera amarelada. Então esses seriam os sintomas mais comuns, além de náusea e vômito.
Doutor, como as hepatites elas são transmitidas? O que a gente tem que prestar atenção para evitar esse contágio?
Em criança, na grande maioria das vezes, elas são a criança acaba se contaminando por via fecal oral. Então, ela contamina a mão, coloca a mão na boca e acaba se contaminando. É assim com a hepatite A e com a hepatite E. As demais hepatites, elas têm uma taxa de transmissibilidade principalmente por transfusão de sangue, por situações que possam envolver uso de compartilhar agulhas, né, em usuários de droga, criança que adolescentes que muitas vezes acabam tendo relação sexual sem proteção. Então essa e a transmissão vertical, que é da mãe para o bebê.
E como prevenir a hepatite, doutor?
Dependendo do tipo de hepatite. Então, nos pacientes, né, adolescentes que já têm vida sexualmente ativa, a prevenção é o uso de camisinha. Nos pacientes que crianças, onde a gente tem aí a transmissão fecal-oral como a principal fonte de contágio, é higienizar bem as mãos, né, lavar bem os alimentos, e a gente não pode esquecer da vacina. Nós temos vacina para hepatite A, que é feita com 15 meses de vida pelo calendário do Ministério da Saúde e que 1 ano e 6 meses de vida pelo calendário da Sociedade Brasileira de Imunização. E a gente tem ainda a vacina para hepatite B, que é feita ao nascer com 2, 4 e 6 meses de vida.
Hoje nós conversamos sobre as hepatites e também sobre os casos de hepatite sem origem conhecida que estão sendo identificados pelo mundo com o Dr. Victor Costa Júnior do Hospital Pequeno Príncipe, ele que é vice-diretor técnico da instituição e também infectopediatra.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.